gente falou mais cedo com você aqui sobre as negociações que estão em andamento em relação àquela proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Transição, que está tentando ajustar o orçamento para atender as promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral e manter, por exemplo, o Bolsa Família a R$ 600. Auxílio Brasil vira Bolsa Família, R$ 600. Mais R$ 150 para famílias com crianças de 6 anos, etc. Enfim, uma série de outros investimentos que se fazem necessários, mas que não cabem no orçamento. E por isso a necessidade de se discutir essa PEC da transição. Nós estamos em contato agora com o deputado federal Reginaldo Lopes, que é de Minas Gerais, líder do PT na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton Jung, bom dia, ouvintes da CBN.
Deputado Reginaldo Lopes, o prazer é todo nosso. Deputado Reginaldo Lopes, dá para confirmar que o texto da proposta será entregue hoje?
O anteprojeto, sim. Nós temos uma reunião agora, 8h30, com o relator, senador Marcelo Castro, e também com o presidente da Comissão de Orçamento, deputado Celso Sabino.
E, deputado, dá para dizer que, nesse texto, qual será o período em que as despesas do Bolsa Família serão retiradas do teto de gastos? Deve ser período de 1 ano, deve ser período de 4 anos ou é por tempo indeterminado?
Olha, eu acredito, como anteprojeto, não vai determinar prazo. Eu, como economista, eu defendo, então, como cidadão também, que excepcionalizar o Bolsa Família, a transferência de renda, nas atuais leis fiscais ou nas futuras leis fiscais, é um avanço civilizatório. Porque nós estamos falando de um país que tem quase 10 trilhões de PIB e é inaceitável que um brasileiro, uma brasileira, não tenha o mínimo de participação nessa riqueza do país.
A partir dessa sua tese, a ideia que o senhor defende é que esse pagamento fique fora do teto de gastos por tempo indeterminado?
Então, princípio, eu tenho como princípio. É evidente que nós estamos numa casa do debate político e o presidente Lula, ele reinaugurou uma nova postura na República Brasileira, a República do diálogo, do respeito aos poderes e às instituições. Portanto, nos últimos 10, 15 dias, toda uma negociação para a tramitação dessa PEC do Bolsa Família, PEC da Transição. E ele será, o texto está sendo apresentado em forma de uma minuta de um anteprojeto. E será transformado nos próximos dias uma proposição de emenda à Constituição. E vai se dar o debate com todas as lideranças para encontrar o melhor formato até a sua aprovação no plenário do Senado, porque esta PEC iniciará pelo Senado e depois pelo plenário da Câmara dos Deputados.
Pela negociação que está em andamento, o fato de esta minuta, este pré-projeto, ser encaminhado sem um dado previsto é exatamente para que essa negociação continue? Ou seja, é porque até agora não se encontrou um acordo?
Olha, Milton, a economia precisa de uma palavra que é muito importante: previsibilidade. Mas não adianta dizer que tem compromisso com as leis fiscais e ter a postura do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que romperam o teto de gastos nos últimos 3 anos. Qualquer lei fiscal precisa ter sustentabilidade, a menos que nós achamos normal deixar criança nas escolas sem alimentação escolar, deixar os idosos, que 70% ganham salário mínimo, sem remédio na farmácia popular, deixar as universidades, institutos, centros de pesquisa sem condições de trabalho, deixar todas as políticas públicas, os hospitais, e todas as políticas públicas no campo educacional sem custeio. Porque as despesas obrigatórias, com o descontrole da inflação do Bolsonaro, ocuparam o espaço das despesas discricionárias. Portanto, o orçamento que o Bolsonaro mandou para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional é um fake news. É impossível governar o país. Portanto, nós precisamos modernizar, sim, a legislação fiscal do país e ter um conceito que é inaceitável deixar um brasileiro com fome, um brasileiro para trás. Então, nessa perspectiva, vamos abrir o debate, mas é importante para a economia que seja uma saída definitiva, que o país tenha previsibilidade. É evidente que eu acho que com 2 anos o Brasil reequilibra suas contas, porque combinando a retomada do crescimento econômico, né, através da valorização do salário mínimo, de um plano de obras públicas, da transferência adequada de renda para os mais pobres, eu acredito que retornaremos o crescimento econômico e aí sim vamos equilibrar as contas públicas. E é possível para o ano de 23, também, na minha opinião, revisitar o tamanho das renúncias fiscais no Brasil. Nós estamos falando de um orçamento, né, que tem mais de 500 bilhões de renúncias fiscais, que algumas estão um pouco fora da curva do equilíbrio.
Agora, deputado, qual que é a expectativa do senhor em relação à tramitação dessa PEC? Existem negociações, inclusive, né? O senhor já nos disse aqui que começa pelo Senado e lá no Senado tem uma negociação até para ir direto para plenário, para não passar por comissões. Considerando essas negociações, depois a passagem pela Câmara, qual a expectativa do senhor em relação ao prazo de tramitação disso?
Eu acredito que é possível, na próxima semana, votar no Senado e no início de dezembro, na primeira, entrando mais tardar na segunda semana de dezembro, aprovar no primeiro e no segundo turno na Câmara dos Deputados. Tem uma PEC, que é a PEC 24 de 2019, ela já passou pela admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Já foi constituída a comissão especial, já cumpriu as 10 sessões regimentais, tem relatório, o assunto é correlato, trata de excepcionalizar receitas próprias das universidades e institutos federais e, portanto, poderia ir direto para o plenário da Câmara dos Deputados.
Deputado, duas questões finais aqui. Uma, primeiro, o senhor repetiu várias vezes aqui, né, na nossa conversa que a palavra previsibilidade, há necessidade de previsibilidade. Se há necessidade de previsibilidade, o senhor desconsidera a tese de integrantes do Centrão, entre eles o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de que a extensão deveria ser por apenas um ano, ou seja, ficando fora do teto de gastos por apenas um ano para renegociar depois. Mas se há necessidade de previsibilidade, para o senhor teria que haver mais tempo, pelo menos, para que se possa fazer esse reequilíbrio que o senhor chamou a atenção. Faz sentido isso que aqui eu estou dizendo para o senhor ou não?
Sim. Não adianta você colocar um ano tendo a consciência que é impossível excepcionalizar a transferência de renda para os mais pobres. Não adianta aprovar para 23 e quando chegar no segundo semestre de 2023, a população for surpreendida, que mais uma vez vai ter que mudar a regra fiscal do país. Quando chegar em 24, caminhar na mesma direção. Eu acho que, para além, quando você afirma que tem um princípio em relação às regras fiscais, que quando defende o princípio excluir a transferência de renda, talvez seja uma modernização da regra fiscal atual, que diz o seguinte: pela primeira vez, nós podemos colocar na regra fiscal as questões sociais do país. Eu acho que essa combinação é fundamental, porque não justifica ter excesso de arrecadação, ter o financeiro, mas por uma lei você não tem espaço orçamentário. E por isso você volta o país para o mapa da fome, o que aconteceu no governo Bolsonaro. Mas é evidente também que tem que ter alguma legislação fiscal que dê estabilidade ao país, porque, de fato, a inflação é uma preocupação. A inflação também não pode ficar sem controle, porque ela penaliza, evidente, os trabalhadores que só têm seus salários corrigidos anualmente, ou prejudica a classe média, assalariada, ou aqueles que não têm proteção do seu salário, e os mais pobres. porque vê a sua renda recebida corroída pela inflação, quando ela não tem controle. Então, precisa buscar essas previsibilidades. Portanto, é muito mais correto dizer que tem um princípio em relação à transferência de renda. E aí está precificado por toda a sociedade brasileira, inclusive por dito mercado, que, de fato, esse volume de investimentos, nesse caso, 175 bilhões, estarão fora das regras.
Deputado, e a última questão, que eu tinha falado em duas finais, é quanto o senhor também chamou aí de PEC do Bolsa Família. A ideia é que a proposta se resuma ao Bolsa Família ou vai colocar outros temas que são também complexos, polêmicos dentro dele? Ou vai se resumir ao Bolsa Família?
Eu defendo uma PEC simples, objetiva e direta. É praticamente a PEC do Bolsa Família. Mas tem um debate que deve entrar, é que quando tiver excesso de arrecadação extraordinária, que parte dessa arrecadação, acho que é 40%, no limite de 1% do PIB, possa ser investido em obras estruturantes, sabe, Nilton? O Brasil tem um problema grave. O custo Brasil, o gargalo do país, o Brasil é um continente. O investimento público vem antes da demanda. Para ter demanda, você tem que ofertar investimento público em algumas regiões. Né? Acesso à energia, telecomunicações, a ferrovia, rodovia, portos, essa modernização. E o investimento, para cada um real, 60% volta em arrecadação e é indutor de geração de emprego e renda. E atrai investimento privado. É óbvio que esse investimento, esse percentual do PIB, não pode causar inflação nem desconfiança. Porque nós temos um país que recebe pouco ainda, mais 20% do PIB em investimento privado. Esse investimento público tem que ser uma força motriz para trazer mais investimento privado para o país, interno e externo. Aí uma combinação de fatores, né? Não deixar ninguém morrer de fome, não deixar ninguém para trás, expandir o poder de compra das famílias e o Bolsa Família, ter um presidente que abre o Brasil para o mundo, porque o Bolsonaro isolou o país. Todas essas movimentações, na minha opinião, é que faz parte desse arcabouço fiscal que o presidente Lula terá que discutir em 2023.
Deputado Reginaldo Lopes, eu quero agradecer sua gentileza de conversar conosco, nos atendendo aqui no Jornal da CBN. Só uma dúvida, a próxima vez que a gente conversar, o senhor já vai ser o ministro da Educação?
Eu estou à disposição do presidente Lula para qualquer função. Eu estou à disposição do meu país.
Tá certo. Deputado, obrigado, um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço o carinho e o convite.
Deputado Reginaldo Lopes, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, falou com você sobre os ajustes finais do texto da PEC da transição.